Começa agora, Papo Metal. Papo Metal. Começa agora mais um episódio do Papo Metal e essa edição promete, hein? Tem bate-papo com o Torture Squad, uma das grandes bandas de metal extremo do Brasil. Tem entrevista com o Marco Hietala, sim, ex-baixista do Nightwish, ele mesmo. Também tem lançamentos nacionais, internacionais, agenda de shows. Se você ainda não segue a gente nas redes sociais, segue aí no Instagram, @ Papo Metal Podcast, Facebook Papo Metal, site papo-metal.com. Cola na grade que tá começando. Você está ouvindo Papo Metal. Esse é o Torture Squad, uma das principais bandas do Brasil com quase 30 anos de carreira, uma discografia impecável com clássicos como The Unholy Spell de 2001, Pandemonium de 2013, o Hellbound de 2008 e muitos outros. Hoje a banda conta com a Mayara Puertas nos vocais, René Simeonato na guitarra, Castor no baixo, Amilcar Cristófaro na bateria e lançaram em setembro do ano passado o excelente Devilish, que pelo menos pra mim já entrou no top 5 de discos preferidos do Torture. Eu conversei com o Castor, baixista da banda, foi muito gentil, tinha acabado de chegar de viagem, o Torture fez uma série de shows, falou um pouco sobre esse álbum e os planos do Torture pra 2024, inclusive no Summer Breeze, se liga só.
Pô, cara, obrigado por você arrumar um tempinho pra falar comigo depois de... Deve estar cansado aí de viagem e tudo. Obrigado mesmo por me atender.
Ontem fiquei o dia inteiro vendo série, televisão. Falei, amanhã começa meu ano, né?
Sim.
Como no Brasil, né?
Sim. Animal. Eu ia começar falando da Warrior, porque eu acho que ela é talvez a mais diferente do Torture, ou uma das mais diferentes, porque ela tem uma pegada mais rock and roll, mais heavy, sabe? Queria saber como que surgiu essa música.
Cara, a Warrior, ela, na verdade, ela, essa música, ela tava nas nossas gavetas aí da banda de ideias, no mínimo uns 10, 15 anos, cara. Acho que uns 10 anos, vai, pra ser um pouco mais preciso, né? Acho que da época do Esquadrão de Tortura, quando a gente tava compondo, né? E o riff, o Amilcar que trouxe a ideia do riff, né? Tal, a gente achou legal, beleza. Só que acho que não tava na vibe das músicas que a gente tava compondo na época, né? E até pelo esquema do vocal também, né? O vocal que na época o André Evaristo era mais rasgado, mais na linha mais thrash metal, né? Mais na linha Sodom, Creator, assim, né? E a gente achou que não ia combinar, né? Por esses fatores, né? E quando a gente começou as gravações do Devilish, aí a gente falou, putz, acho que agora é uma hora legal de gravar ela, né? Porque a Mayara, ela tem bastante técnicas vocais, né? E ela poderia cantar numa técnica um pouco mais tradicional também, né? Mas na linha, sei lá, Acept, Warlock, né? Essa linha mais heavy metal tradicional. E a gente gravou a princípio ela pra ser tipo bônus track, né? Do Devilish, né? Fazer parte de uma série. A gente gravou umas três músicas pra serem usadas como bônus, pra gravadora usar como bônus, né? E a Warrior ia entrar numa dessas levas de bônus. E com o decorrer do tempo, né, aí o próprio Amilcar, ele falou, meu, por que a gente não tenta colocar ela no disco, né, dentro do track oficial, pra ser justamente isso, né, tipo, aquela coisa que sai do trivial que a banda já vem fazendo há 30 anos e tal, né, e a gente ficou pensando e tal, pô, a gente achou uma ideia interessante, né, falou, pô, vamos deixar uma música ali mais heavy metal, porque, tipo, é uma verdade nossa também, a gente curte Accept, a gente curte Saxon, Iron Maiden, apesar que a Warrior era aquele heavy metal mais na linha do Saxon, a Sept, mais paletada, né? Twisted Sister, né? Coisas mais antigas, assim. E a gente falou, pô, vamos deixar, porque são bandas que a gente gosta, né? E é uma das nossas influências, então vamos deixar a música totalmente nessa atmosfera, né? Aí a gente começou a decidir qual lugar no disco ela ia ficar, né? Aí a gente tava em dúvida entre terceira ou quarta faixa, né? Aí ficamos acho que umas 3 horas, cara, conversando sobre, putz, será que deixa na terceira ou na quarta pra deixar mais perto do meio do disco e tal, né? Aí acabou que decidimos deixar ela em quarto track, né, do álbum, né? E a parte lírica dela também é bastante interessante, né? Sobre a história da família Grace, né? É uma família bastante brasileira, né? Que é conhecida pelo jiu-jitsu mundial, né? E é muito legal também a letra, ela meio que ela passa uma coisa muito forte assim pra você, né? Tipo, como se fosse num bagulho mesmo, né? Você tá ali, às vezes você tá quase perdendo a luta, um detalhe faz você virar o resultado, né? Mais ou menos isso.
Entendi. a letra dela falando da família Grace já era a ideia 10 anos atrás, quando vocês tinham a música, ou vocês adaptaram pra agora?
Eu tenho certeza que a letra foi feita um pouco antes das gravações. A gente tinha a parte da estrutura instrumental dela, né?
Entendi.
Aí a letra também foi um amigo que viu um documentário sobre a família Grace ali, se inspirou, né? E acabou encaixando também, né? Até pelo estilo da música, né? Mais aquela coisa mais pesada, mais paletada, né? Tem até a ver, né? Com o clima, assim, né? De luta, né?
Animal. E o disco tem uma série de participações especiais também, né? A que mais me chamou a atenção foi a do Vitor Rodrigues na Watuman. Eu queria saber como foi o bate-papo com ele pra participar do disco. Imagino que tenha sido algo bem especial pra vocês, né? Ter ele cantando uma música do Torture, claro, de novo.
Claro, pô, o Vitinho, tipo, eu chamo ele de Vitinho, né? O Vitor,
sim.
Ele saiu da banda em 2012, né? Problemas pessoais lá que ele tava tendo, né, familiar também. E só que, meu, a minha amizade com ele, assim, continuou a mesma, né, de sempre, né? Fiquei triste com ele, né? Acabou deixando o Torto naquela época, não só pelo fato do lado artístico dele, né? Pela pessoa, né? Eu conheço ele, né? Há mais de 30 anos, 32 anos. O Amilcar era amigo dele desde quando eles tinham 5 anos de idade, né?
Nossa.
40 anos, né? Mais ou menos. Eles moravam na mesma rua, né? No mesmo bairro. Falei, pô, vou ficar longe de um camarada meu, de um brother, não só do lado musical, artístico dele, né? E o contato a gente sempre manteve, até hoje a gente conversa pelo WhatsApp, um rolê que a gente vai se tromba, né? A gente tá se vendo um pouco por causa que ele tá morando, acho que em Minas Gerais agora, né? Ele morava próximo da gente, em São Paulo, né? Mas, enfim, o contato a gente sempre manteve, né? Nós, eu, o Amilcar e ele, né? E como ele tá nessa, né, nos projetos dele, que é sempre, né, ter uma causa mais indígena, né? A gente tava com essa música, e a gente achou legal, falou, vamos ver se ele topa, né? Porque nossa amizade tá intacta, né, cara?
E que bom.
O tema da letra é um tema que ele vem abordando aí nos trabalhos dele, né? E a gente passou pra ele a ideia e tal, ele tá, gostou demais, né? Pô, vai ser uma honra, né, poder fazer uma participação também, né? E a gente aproveitou, né? A Mayara, que é a compositora da letra, né? Ela é muito amiga da Suzane Katti, do Miastene, ela é de Brasília. Aliás, a gente trombou ela. A gente boa demais. E ela falou, puta, eu vou dar um toque pra Suzane também, porque o Miastene tem essa, né? Tem essa abordagem também, né? Né, de tribos indígenas sul-americanas, né? E ela tocou também. Teve mais um amigo nosso, né? Também de longa data, que é o João Luiz, que hoje tá no golpe de estado, né? E ele fez uma parte um pouco mais heavy metal ali, que é bem a praia dele, assim, né, da música. E aí todos acabaram topando, assim, né? A gente curtiu demais. E a letra fala de uma lenda, né? Que tem um cão na Amazônia, né, tal, que pode entrar em erupção e acabar com todas as pessoas que estão maltratando, né, a floresta, né? Seria essa lenda, né?
Sim.
O Atumã, né?
Entendi. E... Pô, legal demais que vocês vão tocar no Summer Breeze, né? Queria saber se vocês vão preparar algum setlist especial pra esse show, alguma gravação de clipe, alguma coisa assim.
Sim, a gente tá preparando uma coisa bem especial. Aliás, é saindo do forno essa informação. A gente vai ter a participação da Leather Leone, que era do Chastain, da banda Chastain.
Sim.
Aliás, guitarrista muito injustiçado, né? Devia ter tido mais, né, divulgação no trabalho dele aí, né? Ela é fã do Torture, né? Ela tem contato, a Mayara tem contato com ela, né? E ela, fã do Torture, ela adorou o Devilish, né? A Leather. E ela gostou muito da própria Warrior, que a gente comentou agora, né?
Sim.
E ela vai estar aqui no Brasil, e ela vai fazer uma mini turnê, e é justo nessa época do Summer Breeze. E a gente achou legal fazer uma participação com ela na Warrior, né? No dia do show. E a gente tá pensando também até de fazer um clipe promocional, né, juntando a Leather, né, gravando a Warrior, uma versão diferente ali. Diferente não, né? Uma versão que ela divide a voz lá com a May, né?
Animal.
E a gente tá preparando isso pro Summer Breeze, né? A participação dela já tá garantida mesmo.
Caramba, que animal, velho. Animal mesmo. E legal que o Gene Simmons vai tocar no Summer Breeze. Eu sei que você é um Kiss maníaco, né? Maníaco Kiss. Como, cara, que é pra você tocar no mesmo festival que o cara?
Acho que existe o Kiss e minha... Não, ao contrário. Existe minha mãe e o Kiss, assim, lá na sequência. É, passa até de ser banda, assim, cara, né? Eu não sou aqueles fanáticos chatos, né? Tudo que a banda faz, eu aplaudo. Não, né? Tem coisa que eu detesto, né?
Do Kiss. É mesmo?
Então, assim, por exemplo, esse último álbum, Monsters, eu não consegui ouvir, cara. Achei muito sem inspiração, né, tal. Uhum. E tem outro, Carnival of Souls. Pelo menos no Carnival of Souls tem duas ou duas músicas que eu gosto. Agora esse Monster não tem nenhuma.
Automático, né? Os caras ligaram no automático e foram.
Ah, sim, sim. É, e ficou aquela coisa... Que nem a gente tava comentando do Maiden. Pra mim, ficou uma fase do Maiden que ficou tudo no automático. Ou tipo, copy, Ctrl-C, Ctrl-V, todas as músicas.
Sim, sim.
Mas o Kiss eu sou, né, eu sou assim, grato demais, porque foi a banda que me fez curtir som, né, cara. Mais pra frente ter banda e tudo mais, né. E quando eu tive o Creatures of the Night, né, em 83, dia das crianças, cara, que tinha visto o show pela TV, aquele último show que eles fizeram com maquiagem,
uhum,
no sim. São Paulo, no Rio e em Minas, né. Aí passou na Globo, lembro, que passou um tempo do show Rio, passou que eu fiquei pirado, cara. Antes eu tinha visto... clipe da I Love It Loud no Fantástico. Olha só, o Fantástico passou.
Eu também peguei essa fase. Eu também peguei essa fase.
Você pegou essa fase?
Peguei, nossa. E os caras faziam matérias, né? A banda que sacrifica animais no palco, não sei o que e tal. Umas baboseiras e depois passava o clipe.
A linda ali era demais, né? Era Kids in Satan Service, né? Kids, né? Ele falava, não era bicho, era Kids in Satan Service. Olha as ideias, cara. Knights, né? Knights, era cavaleiro, né? Não era criança. Cavaleiros do Serviço de Satã, né? Olha as ideias, né, velho? Mas enfim, aí eu vi aquilo, né, cara? Eu virei fanático pelo Kiss, assim, cara. Tanto que os primeiros álbuns, assim, que eu tive foi tudo do Kiss, cara. Depois que teve o Rock in Rio, que eu conheci mais o Iron, o Ozzy, o Whitesnake, todas aquelas bandas que tocaram, estavam no auge, né? Virei fã de todas e aí a coisa só foi piorando, né? Aí eu conheci já Slayer, né? Umas coisas mais assim, né? Thrash metal, aí já fui, ó... A época do Death Metal da Flórida começou a aparecer, foi com Morbid Angel, né? E Inside, aí ferrou tudo, Death, né?
Aí caiu no sangue e já era.
Achei a linha de som que eu queria seguir mesmo, que era o metal extremo, né?
Uhum.
Só que aí o meu ponto de partida é o Kiss.
Certeza, certeza. Eu falei da Warrior, né? Que é uma das mais diferentes da banda e tal, mas tem a Find My Way também, que tem uma pegada mais acústica, que... Tanto a Warrior como a Find My Way deu esse lado diversificado pro disco, né, que você tava comentando. Vocês tiveram essa preocupação mesmo no início que vocês começaram a trabalhar nesse disco de fazer algo mais diversificado ou foi algo que acabou rolando naturalmente?
Acabou rolando naturalmente. E essa música também foi ideia do Amilcar que a gente teve na época na turnê na América Central. E a gente foi pro México, né, pra cidade do México. Aí no day off lá, o produtor do show levou a gente pra conhecer as pirâmides de Teotihuacan, né?
Uhum.
E, cara, aquele lugar tem uma energia muito diferente mesmo. Assim, você chega lá, parece que tem uma, sei lá, parece que você tá em uma outra dimensão ali, cara. Você sente o seu corpo diferente, sua cabeça mais leve, assim, só você estando lá pra sentir isso, né? E
sim.
O Amilcar falou que quando a gente tava passeando lá, ele teve essa experiência dessa letra, assim, né? Que começou a vir na cabeça dele, assim, as ideias, assim, de letra e tal. E a gente estava hospedado nessa época na casa do produtor do show, né? Do Alan, né? Inclusive, ele se foi aí pelo nessa da Covid, aí ficou muito
sentido com
ele, né? Fazia show da gente, da Nervosa. A Fernanda ainda estava no Nervosa, né? Só que até o contato das meninas que passaram com a gente, da filha que passou, né? E a gente estava na casa do Adam, né? Chamada Moreno. Você deu a casa pra gente ficar lá. E, cara, aí tinha um baixo, ele era baixista, né? Ele tinha um baixo acústico no quarto dele. Aí o Amilcar, né, tava pensando nas melodias, ficou lá, tipo, gravando no celular, né? A letra e a melodia que ele tava fazendo, porque ela começa no baixo, assim, né? Um pedal no baixo, né?
Uhum.
E, beleza, aí ele começou a conversar, ele falou, meu, eu tive essa experiência muito legal na Teotihuacan, né? Virou a fazer essa letra. E ele tava escutando muito a In The Air Tonight, né? Collins, né? E ele falou, pô, eu tava com a ideia de fazer uma coisa meio progressiva, assim, naquela vibe, né? Que né, o clima vai se construindo até chegar num ápice e tal, né? Aí beleza, aí ele tinha gravado a ideia no celular, quando a gente chegou de volta da turnê, a gente começou a trabalhar em cima dela e tal. E quando foi pra gravação, aí a gente teve ideia de deixar ela mais elaborada, né? Que a princípio era só baixo, violão e no final a guitarra distorcida no refrão da música, né? Aí a gente foi trabalhando climas, né? No começo e tal. Aí chegou num momento que todo mundo pirou no clima que ela ficou. E, né, ela é uma música diferente, só que a gente achou que nesse trabalho do Devlet, nessa formação que a gente tá agora, ela praticamente é uma música natural, assim, né? É uma coisa que a gente pensou, vamos fazer uma música com vocal limpo, que é meio que canta lírico, não. Tipo, foi compondo, né? Que nem teve várias bandas faz jam sessions em estúdio e tal, acaba saindo uma música do nada, né? a To Find My Way, a Find My Way já tinha esse embrião com a Milker fez e, né, a gente foi trabalhando as ideias tudo e ela chegou nessa música que a gente achou bem. Ela tem um clima muito legal no começo ali, né, com as vozes, né,
tem mesmo
efeitos, até chegar na parte do refrão, né, que ela chega uma parte meio arrastadona, né, até meio do metal assim, né. E a gente curtiu demais, cara. E a gente falou uma música diferente e ela combina com, a gente tava, né, da metade pro final do disco, a gente deixou ele um pouco com uma cara mais progressiva, né? Tem um metal extremo ali, só que ela ficou uma parte mais progressiva do disco, né? Ela, tanto que chega na final do disco, ela termina com um solo de piano da Mayara, que é a Last Journey. E a gente achou que foi muito natural da gente, posições do Devilish, eu acho que daqui pra frente, com essa formação, vai ser bem natural. Algo assim ser recorrente, né?
Legal, legal. Você acabou de falar da Mayara, você falou dela na Warrior também. E, cara, eu acho que hoje vocês têm, assim, a grande vocalista de metal extremo da atualidade, assim. Eu acho ela muito fora da curva. Até você fala muito dela ser uma inspiração para as mulheres, referência, mas eu acho que ela é uma inspiração para todo mundo, assim. Pros caras que querem cantar metal extremo, assim, ela também é uma baita de uma referência. Claro. Pela postura dela, né? Pela versatilidade dela, pelo talento. Eu queria que você falasse um pouco sobre a participação dela nas composições, nas letras. Como que é a participação dela dentro do Torture hoje?
Então, a Mayara, ela também tem, ela tem uma musicalidade fora a parte vocal, né? Ela toca piano, ela toca violão, um pouco de guitarra também. E nesse disco ela teve bastante atuante também, todos os quatro, né? Porque o disco anterior, o Far Beyond Existence, tinha, sei lá, 80% ou quase 90% das músicas lá já estavam compostas antes do René e ela chegar, né? Coisas que eu e o Amigo já tinha ideia, algumas coisas que eram das formações anteriores que a gente sempre deixa guardado ali nas nossas gavetinhas de ideia ali, né? Então ali praticamente meio que só reproduziram o que a gente já tinha feito, vamos dizer assim, né? Agora no Devilish começou do zero mesmo, assim, né? De nós quatro mesmo, assim, trabalhando, né? E aí ela teve mais participação também, não só na parte vocal, mas na parte instrumental também, né? Tem mais leque pra explorar, né? Assim, né? Fora a gente levar ao extremo, isso nunca muito, né? Vai ser sempre, né? Só que vai ter elementos ali que a gente vai puxar também, assim, né? Da influência que a Mayara tem, que o René tem, né? A Mei, ela tem uma influência mais black metal, mais esotérica, né? Também, né?
E isso daí a gente traz pro nosso liquidificador também, né? Colocamos ali e o resultado a gente põe aí no CD. E é assim que tá, né? O Torture daqui pra frente é praticamente vai... O Devilish é meio que ele tá ditando os novos rumos do Torture, né? Musicalmente, né? Com essa nova fase, né? Com essa formação que a gente tá.
Legal. Tem alguns discos que eu acho que são um divisor de águas na carreira das bandas, né? Você pega o Sepultura, por exemplo, sei lá, o Roots, o Chaos AD, o Against. Sim. Você acha que o Devilish pode ser isso pro Torture também?
Acho que musicalmente poderia sim, né? Porque o Sepultura que você citou, eles, né, principalmente no Chaos AD, eles manteram a característica thrash metal com uns elementos diferentes, mais tribais e tal, né? O Roots, eles já foram mais pro lado tribal. Mas eu acho que talvez seria, nessa comparação, o nosso Chaos AD, vamos dizer assim. E ali a gente começou a ter uma nova roupagem em cima do que a gente já faz, né? E a gente também já tá com ideia de música nova também, já estamos guardando umas ideias já. Porque o Devilish, ele foi gravado em 2020, na verdade, né? Quando entrou a pandemia, a gente teve que parar. Tava no processo das gravações das vozes, né? E então a gente tem muitas coisas que tá meio guardado aí, né? Então, praticamente daqui algum tempo, acho que a gente já vai estar com um disco novo de novo, né? Não, não digo lançando, mas pelo menos pronto, aí esperando a hora de lançamento, né?
Entendi. Antes de lançar o Devilish, vocês liberaram uma música, The Fallen Ones, que eu acho, mano, um puta som, um puta som. Vocês pensaram em incluir ela no Devilish também, ou foi mais pra aquela coisa de single mesmo, pra não ficar muito tempo sem lançamento?
Então, a ideia da Fallen Ones, na verdade, surgiu pra ela entrar como uma boa bônus inédita do disco ao vivo que a gente gravou aqui em São Paulo, o Torture in La Iglesia em vivo, né?
Sim.
E quem lançou esse disco foi a Voice, né? A Voice.
Ah, entendi.
Aí o Silvio deu essa ideia, falou, meu, pra deixar, tipo, uma coisa diferenciada nesse trabalho, nesse CD, né? Eu gostaria que vocês colocassem alguma coisa inédita, alguma música inédita e tal, né? A gente já tinha o Devilish gravado, a gente falou, pô, Devilish é aquele, então a gente vamos pegar alguma outra música, né, que não esteja já gravada alguma coisa, né? Aí o René tinha o instrumental, né, até a parte lírica da Fallen Ones, aí ele mostrou pra gente, falou, aqui eu tenho essa gravação há mais de 10 anos, né? A gente escutou, curtiu, né, e também a gente tava muito, assim, em cima da hora, pelo menos é uma música boa, dá pra gente trabalhar e já mandar pra gravadora incluir como bônus, né? E trabalhamos, a gente gostou muito do resultado, falou, puta, acho que merece até um clipe, né? Porque a gente acha a música forte, né? E foi isso que a gente fez, a gente preparou ela no estúdio pra ser bônus. Outra partida também, fizemos um videoclipe dela, né? Com a produção do Eric Lucchini.
Castor, é isso, obrigado pela sua participação, pelo seu tempo aí. Espaço final todo seu pra deixar uma mensagem final, redes sociais do Torture, pode ficar à vontade aí.
Ô Zé, primeiramente obrigado aí pelo espaço aí, né, pelo Papo Metal, né, que Papo Metal é o que mais a gente gosta de fazer, né?
Certeza, certeza. A ideia do nome era essa mesmo,
Se deixar o papo aí vai até a noite.
Sim,
aí, né, cara?
Certeza, certeza.
Mas é isso aí, eu agradeço demais aí, né, a ponte que a Jéssica fez pra gente também, né? E é isso aí, né, a gente tá todo vapor esse ano, né? Você comentou, vai ter o show do Summer Breeze agora em abril. Nosso dia vai ter o Merciful Fate como headliner, né? E também tá tendo os outros shows aí rolando, dia 10 de março, vai rolar um baita evento lá em São José dos Campos, no Ox Pop, que é o Women Command Festival, que é um festival com bandas que são lideradas com vocalistas, né, femininas, né? Vai ter o Torture, Manja Cadavre, o Inraza e o Sophie Strat também. E, cara, já tá vendendo os ingressos também, o pessoal pode entrar aí nas redes sociais que tem um link, né? Vai ser um baita festival, assim, né? Em comemoração ao mês mundial da mulher também, né? Março. E vai ter também 3 shows no Sul, né? 2 no Paraná e um em Santa Catarina, que são Ponta Grossa, Blumenau e Curitiba. Dia 29, 30 e 31, né, de março, né? E tamo aí, cara. Em abril também tem mais alguns shows que estão lembrando agora de cabeça, que no Correria Music Bar lá no Espírito Santo, Vila Velha, vai ser dia 6 de abril. E Montes Claros também, vai ser dia 13 de abril, primeira vez em Montes Claros. E tem mais data aí que tá pra surgir também aí. Maio em diante aí estamos fechando. E provavelmente pro segundo semestre a gente vai fazer uma turnê europeia. Aí quando tiver as datas, coisas mais certinhas, a gente vai divulgar também. Tamo aí, todo vapor, né? Pode parar. Legal. The Torture never stops, como diz o Wasp.
Certeza. E redes sociais do Torture?
Cara, a gente tem o Instagram, né, que é Torture_Squad, né? Tem também o YouTube, né, que é Torture Squad Band, né? E tem o site da banda também, né, que é torturesquad.com.br. E lá você tem acesso aos links da loja virtual da banda, né? Várias redes sociais também, né, que tá incluso no site da gente.
Esse foi o Castor, baixista do Torture Squad, aqui no Papo Metal, uma das lendas do metal brasileiro. Se você ainda não ouviu o Devilish, acaba de ouvir o podcast e confira, porque é uma porrada linda. Lindíssima. Músicas como Warrior, Hell is Coming e Mabels, que com certeza já são clássicos do Torture, estão com uma agenda de shows bem legal também, então acompanhe a banda nas redes sociais. Quando tiver a oportunidade de ver o Torture Squad ao vivo, confira, porque eles estão num momento incrível, essa formação é animal.
Você está ouvindo Papo Metal.
Essa é uma banda novíssima, hein? É o Hard Power, revelação do Hard and Heavy gaúcho, que conta com o Cristiano Wortmann, que tocou no Hangar, About Crash 012 na guitarra, e vocais também, Michael Paul Schoix, Hangar e Venus Attack no vocal, Rafael Iadek, Guepardo no baixo, e o Jean Montelli do 012 na bateria. É uma banda nova, mas com músicos experientes, que já fizeram shows grandes, como no Rock in Rio, Monsters of Rock, experiência internacional também, e acabaram de lançar o primeiro single, que é esse que a gente tá ouvindo, Crawling in the Dust, um hard rock bem pesado, com um refrão muito melódico, e a letra aborda como certos vícios podem controlar a mente e o corpo, transformando alguém em um verdadeiro fantoche. A versatilidade do vocal do Michael chama bastante atenção, porque o cara canta umas passagens de forma mais rasgada, depois mais limpa, puxa uns agudos em alguns momentos, bom demais. O solo do Cristiano é um absurdo, muito virtuoso, mas com muita melodia também. Legal demais o som dos caras, é uma banda que promete. Estão preparando mais novidades, devem liberar mais músicas em breve. Logo devem divulgar as primeiras datas de shows também. Então siga aí no Instagram, @HardPowerOfficialBand, official com 2 F's, banda novíssima aí no cenário nacional.
Momento Nuclear Blast South America.
Esse é o Suicidal Angels, banda thrash da Grécia, que conta com Nick Melissourgos nos vocais de guitarra, Gus Drex na guitarra, Angelos Lelikakis no baixo e Orpheus Tzortzopoulos na bateria. Banda faz um thrashão na linha do Slayer, do Exodus, Creator, tão nativa desde 2001, já tocaram com gigantes como o próprio Creator, chegaram a abrir um show do Big Four em 2010 no Sony Sphere e tem crescido muito de lá pra cá, já excursionaram pela Europa como headliners e agora estão preparando o seu oitavo álbum de estúdio, que é o Profane Prayer, e a gente tá ouvindo um som que vai fazer parte desse disco, Virtues of Destruction, que começa com um riff monstruoso, bem diretona, sem muita firula, rápida pra caramba, linha de bateria matadora, é um convite pro mosh. Solo dela também ficou incrível, é um disco que promete, tá saindo nesse mês de março. Eles também estão com uma tour bem legal pela Europa, programada pros meses de março e abril, quem sabe não aparecem por aqui até o meio do ano. E pra ficar por dentro de todas as novidades da Nuclear Blast, só seguir no Instagram, @NuclearBlastRecords.
Você está ouvindo Papo Metal.
Hora de conferir o bate-papo com Marco Hietala, ex-baixista do Nightwish, baixista e vocal do Tarô, provavelmente o grande representante do metal finlandês, que passou alguns anos mais na dele, de forma mais introspectiva, desde a saída do Nightwish, fez só alguns shows na Finlândia, mas aos poucos está voltando ativa e ainda bem. Fez alguns shows por aqui há alguns meses com a Anneke van Giersbergen, do The Gathering, e agora no mês de março tá de volta para alguns shows no Brasil, dessa vez com a Tarja Turunen, também ex-Nightwish. Eles retomaram contato, fizeram alguns shows juntos, e a coisa tá crescendo, estão preparando algo especial. Conversei com o Marco sobre essas apresentações e sobre a sua carreira solo também. Ele começou falando um pouco sobre como tem sido essa retomada de carreira, se readaptando a shows, entrevistas, viagens.
So, Marco, thank you very much for your time. It's a great pleasure to talk to you.
Hey, no worries. And I mean, it's been a while since I've done this much interviews about anything. And I was off from the whole business. Well, even left my home country for a while to be like totally without any kind of ties for anything. Just wanted to find out what was wrong with me. I did, apparently pretty fast. There are some pretty good specialists that you can talk to sometimes and they find solutions. So in the end, I started doing a few shows in Finland, then ended up doing the South American tour with Anneke few months back, and that was already just great. And just great people everywhere and great shows and really good, like tight-knit little travel group with a good personal and musical chemistry. It was great, and now then I got the invite from Tarja to do that Phantom of the Opera last summer in Swiss Festival. I was in Melbourne. Hair is starting to rise, and it is exciting. It has to be done. And it was sure good fun and all that, and of course it led to this. And now I'm actually coming over with my guitar player friend Thomas Vanilla to do a little bit of an acoustic warm-up show, and then we're going to do a few nice pieces of music together, and it's going to be really nice to use that sound of pretty powerful duet again.
Faz um tempo desde que deu muitas entrevistas, ele ficou fora dos negócios da música por um tempo, de forma mais introspectiva, lá na Finlândia, no próprio país dele, se recolheu até para entender o que tinha de errado com ele, acha que foi até um processo rápido, conversou com especialistas bons, encontrou soluções. Aí começou a fazer alguns shows na Finlândia, também rolaram alguns aqui no América do Sul meses atrás, e foi demais. Pessoas ótimas por todo lado, shows bem legais também. Foi ótimo viajar com pessoas com boa química pessoal, boa química musical também. E aí rolou a oportunidade de fazer algumas coisas com a Tarja em festivais. E foi empolgante demais, algo que tinha que ser feito mesmo. Ficou muito empolgado, foi como ressurgir, além de ser muito divertido. Se juntou com um velho amigo guitarrista para fazer alguns shows acústicos, algumas músicas. E é ótimo formar esse dueto poderoso de novo. Aí eu perguntei como foi voltar a ter contato com a Tarja. Imagino que seja algo muito especial para ele, como tem sido tocar, estar no palco com ela novamente. Se liga só.
And how is for you come back to talk with Tarja Turunen and to be on stage with her again? It's a very special moment, I guess.
Yeah, I mean, it was already, was it 2017? Some years back anyways, when we were both doing Raskasta Joulua, Heavy Christmas in Finland, that we got to meet properly again. And already at that time, I said, and she was obviously of the same attitude, that all that hassle and the bad media and bad wives and the bad shit in the flood of that, when you look at it back and start to be relieved that okay, it's gone, years are passing, we still remember one, you also lost a friend. And that's what we fixed already then. And now doing the song there at the Space Festival, where the Phantom is already a pretty iconic in the minds and ears of the fans, doing that together and seeing which kind of a genuine, you know, reaction of happiness and thrill and all that it created in the people, like rings were wiped to their ears. They were in tears at the same time. So it was just great. It was uplifting and exhilarating.
Falou que tudo começou em 2017, quando ambos participaram de um show de Natal na Finlândia e rolou esse reencontro, se encontraram pessoalmente, teve uma conversa em que ele disse algumas coisas, ela também, chegaram à conclusão de que tudo tinha passado, as coisas aconteceram há muitos anos, deixaram coisas da mídia, coisas ruins para trás, tudo foi esclarecido e aí tocaram nesse festival, foi algo icônico, reações muito genuínas, de felicidade, foi uma ótima retomada e ele ficou muito impactado de ver todas essas reações nas pessoas, mesmo depois de tanto tempo. Eu falei sobre o álbum solo dele, lançado em 2020, o Pyre of the Black Heart. É um excelente álbum, então perguntei se tem a possibilidade de fazer algumas músicas desse disco ou mesmo do Tarô nesses shows que ele vai fazer aqui no Brasil com a Thalia.
Marco, I love your solo album, Pyre of the Black Heart. It's a great album. Any chance to play songs of this record or music of Tarô in these shows here in Brazil?
I think we're definitely gonna do something on that acoustic set from the Empire. Probably we're gonna be doing Stones at least.
Great song.
But Tarot, now, man, we haven't rehearsed any of that, and now it's a little bit too late. We're gonna be leaving in a few days, and all that. But it's good to hear that you like the solo stuff, because we do have the second album in the works. We're dealing with the promotion and the release schedule, like with the record company planning that, like about these same times. But not with this week, because I'm leaving soon. So, but then when I'm on tour and I'm sitting on a plane or a backstage or in a hotel room, then I got time.
Pretende fazer algo desse disco? Sim, vai ser um set acústico e pelo menos a música Stones eles pretendem fazer. É o som que abre o disco, tem uma pegada bem acústica mesmo, mas Tarô provavelmente não vai rolar, até porque já tá meio em cima da hora. Os shows rolam em março, então já tá se preparando nos próximos dias para viajar, mas ficou feliz com o elogio sobre esse álbum, porque segundo ele tem um segundo para sair, já tá pronto. Estão fazendo toda uma programação para promover esse lançamento, mas não agora, porque tá focado nos shows com a Thalia, e ressaltou que quando ele tá em turnê sempre tem um tempinho para pensar em coisas novas, trabalhar algumas ideias. Aí comentei sobre uma música desse álbum chamada The Voice of My Father, que é uma balada lindíssima.
The Voice of My Father is a great song. I love this song. The beautiful ballad, inspired and beautiful.
Like I said, thank you, because of course that's a pretty personal one, which can be heard. So yeah, because it's there's a lot of good and bad that I got from my dad, and I did start to see that I'm transferring some things to my boys and all of them. So, but what I wanted to transfer was the kind of an honest and fair and justified attitude to lots of things. Because I think it's also, also part of the human goodness is to, of course, forgiveness too, but also to be certain that things are fair and no wrongs are done under your eyes.
Primeiro agradeceu, porque é uma música muito pessoal e acha importante que as pessoas gostem. Fala um pouco das coisas boas e ruins que teve na relação com o pai. Transferiu todo esse sentimento para sua voz, para a música, de uma forma honesta. Algumas atitudes são justificáveis, porque fazem parte da natureza humana, assim como o perdão. E tentou passar tudo isso na música. E qual será que é o grande desafio quando um artista opta por uma carreira solo?
And in your opinion, what's the biggest challenge when an artist chooses a solo career?
Personally, I'd say that it's to kind of get used to that reliance that you then have in only yourself and your name. Because being in a band is also, being a part of a team, being a part of you have your role and you're in the line. And going solo, I need to try to talk to the guys in the band over that we gotta find some nice band name and all that. It's your name that they know. And in the end, I relented, because there is some speck of truth in that, goddammit. So, but I mean, I don't really crave a rock star status or anything like that. I mean, having a pedestal where you're standing or people seeing you that way, I'm pretty much the first who kicks the pedestal over.
Pessoalmente, ele acha que é se acostumar a tomar as próprias decisões. É diferente quando tem um projeto sozinho, com seu nome. Estar numa banda é também fazer parte de um time, aí sempre tem algumas regras. Você precisa da aprovação dos outros integrantes. Sendo solo, não tem nada disso, não tem que falar nada com banda, com outros integrantes. Afinal, é o seu nome que está em jogo, o processo criativo é todo seu, sem justificativas para uma equipe. E ele também não curte muito essa coisa rockstar das pessoas se colocarem no pedestal para as pessoas admirarem. Ele é o primeiro a chutar o pedestal, inclusive. E depois desses shows com a Tália, será que tem alguma chance de eles gravarem uma música juntos, ou quem sabe até um disco? Vamos ouvir o que ele falou.
After these shows with Tália Turunen, it's a special moment, like you said, and any chance to record a new song with Tália Turunen or even new record? Are you thinking about it?
Well, of course. We've had some time to have sort of a few messages and talks and meetings and blah. So, of course, we've thought about this. And, well, because it's a good realization career-wise for both of us, it would create a good lot of interest. But I'm not a man who goes for cheap solutions. So the song material have to be good enough for that kind of thing. And then I suppose we would start with the song, if we would do it. Because, well, we both like our freedom too, now that I've grown into being the front guy.
Claro que eles já se encontraram algumas vezes, conversaram, e esse tema surgiu sim. Eles realizaram muitas coisas boas ao longo da carreira, mas ele não é um cara com soluções óbvias. O material precisa ser bom o suficiente para ser lançado, senão nada feito. Então estão indo passo a passo, com calma, fazendo uma coisa por vez. E é bom ter essa liberdade que ele vem experimentando também. E quais são os próximos planos na carreira do Marco Hietala?
And about your next plans for your career, can you talk a little about it?
Yeah, album in the works, promo and the release schedule, all the songs are written, so there's not really that much, actually, yeah. The biggest, like, you know, the most time-consuming thing in the whole thing is actually what is a good size of a record company, how much time they use in their plan. That is never fast. So, but I guess, we got things to do. I'm coming over for a tour with Tarek.
Tem algumas coisas rolando, como lhe disse antes, uma programação de lançamento, mas ainda não tem muitas novidades sobre isso. Essa coisa toda consome muito tempo do artista, mas é o lado legal da gravadora, porque eles cuidam de tudo, fazem esse planejamento. Tem coisas pra rolar, sim, mas não agora. Ele tá mais focado na tour com a Tália mesmo. Perguntei sobre bandas brasileiras. Será que ele tem alguma preferida?
Marco, we have many Brazilian bands, heavy metal bands here. Do you have any favorite Brazilian band?
Oh, man. I think it would be... I don't really know. At all that.
So, Sepultura.
But of course I know them. And I was about to go, but of course I know their old school legendary material. That was good shit.
Pensou um pouco, teve dificuldades para lembrar, aí fui no óbvio, Sepultura. Ele lembrou, ficou bem empolgado, disse que com certeza conhece, sabe que são uma banda old school, com um material lendário e uma grande banda. E ele deixou uma mensagem final pra gente também, se liga só.
Marco, this is it. Thank you very much for your time. This final is for you. Let a final message to the fans. Thank you very much for your time. It was a great honor and pleasure to talk to you. Feel free to talk about your social medias, about your shows, about new songs, new record. Feel free.
Okay, well, things will happen. But right now I'm in the process of getting ready to leave home and start coming over the next week. I'm going to start flying. So, but all kinds of things will come out in time. And hey, yeah, fans and all of there. We're all gonna be there soon. If you come over, it'll be very nice.
Ele agradeceu, disse que tem coisas rolando. A prioridade agora é se preparar para as viagens, que vem agora no mês de março, para os shows com a Tália, que estão chegando. Essa semana já começa a correria com os voos, então pediu para os fãs aparecerem nesses shows, porque vai ser algo muito legal. Tá ansioso para encontrar todo mundo de novo. Marco Hietala aqui no Papo Metal, que honra, hein? Cara, uma lenda da Finlândia. Gente boa demais, tem uma carreira lindíssima, com Nightwish, com Tarot. E esse disco solo que eu mencionei na entrevista, o Pyre of the Black Heart, é muito bom, foi lançado em 2020, ouça também, porque tem uma pegada bem rock and roll, algumas baladas com um formato mais acústico, é bem diferente do Nightwish. E para você ficar por dentro das datas dos shows do Marco Jettali e a Thalia Turunen aqui no Brasil, se liga só: 8 de março em São Paulo, no Tokyo Marine Hall; 9 de março em Porto Alegre, no Opinião; 10 de março em Curitiba, no Ópera de Arame; 12 de março em Belo Horizonte, no Mr. Rock; 13 em Brasília, no Toinha Brasil Show; e no dia 14 no Rio de Janeiro, no Sacadura 154. E tem todo o material do Marco Jettali no Nightwish, no Tarô, em carreira solo também, para você conferir nas plataformas de streaming. Você está ouvindo Papo Metal. Hora de conferir nossa agenda de shows e outras novidades que estão rolando no mundo do metal. Cobra Spell, hein? Banda de hard rock que conta com a guitarrista Sônia Nubes, ex-Scripta, anunciou uma série de shows por aqui: 3 de julho em Brasília, 4 de julho em Goiânia, 5 de julho em São Paulo, 6 de julho em Cuiabá e 7 em Joinville. Ingressos à venda em breve. Informações no @somdodharma e @caveiravelhaproduções. O Crisium também anunciou uma série de shows no Nordeste: 24 de março em Aracaju, 28 de março Arapiraca, 29 de março Recife, 30 Natal, 31 Fortaleza, 4 de abril em Teresina, 5 em Macapá, 6 do 4 em Belém, 7 de abril em Manaus. Informações sobre ingressos no @Crisium. Kerry King, ex-guitarrista do Slayer, soltou essa novidade, Idle Hands, que vai fazer parte do primeiro álbum solo dele, chamado From Hell I Rise, e sai no dia 17 de maio. Sonoridade é uma extensão do que ele vinha fazendo no Slayer. Algumas pessoas não gostaram muito, mas também acho que não teria como ser diferente, é o que se esperava dele mesmo. O próprio Kerry King admitiu numa entrevista que era uma música que estava guardada dada pro Slayer, assim como outras que farão parte do disco também. E ele já tá com alguns shows agendados, hein? E a banda do Kerry King também traz o seu ex-parceiro de Slayer, o baterista Paul Bustaff, o vocal Mark Osequeda, do Death Angel, o guitarrista Phil Demmel, Violence Machine Head, e o baixista é o Kyle Sanders, ex-Hell Yeah. Nocturnal foi confirmado no Summer Breeze depois do cancelamento do Spectra. A banda vai se apresentar no sábado, dia 27 de abril, junto com Epica, Within Temptation, Hammerfall e muitas outras bandas. Nervosa, que também toca no Summer Breeze, foi confirmada no Goiânia Noise Festival. Elas tocam no dia 13 de abril no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Informações sobre ingressos no site Bilheteria Digital ou no @GoianiaNoiseFestival. Essa é uma novíssima banda de power metal chamada Bloodworn, e conta com o guitarrista principal do Sirenia, Nils Kurbaron, o vocalista do Silent Winter, Mike Livas, o baixista do Freedom Call, Francesco Saverio Ferraro, e o baterista Michael Brush do Sirenia. Influências: Gamma Ray, Angra, Halloween, Beast in Black, mas também tem alguns elementos de metal extremo. De acordo com a banda, Bloodworn é sobre a luta contra a opressão, autoridade e tirania, mas também sobre fantasia gótica, sombria, cultos às sombras, guerra, força interior, honra, mitologia nórdica e até algumas referências a videogames. Esse é o primeiro single deles, Under the Secret Sign, e vai estar no álbum Let the Fury Rise, que sai em 2024 mesmo. Sonata Ártica também está de volta com o single novo, Dark Empath, que faz parte do novo disco deles, o Clear Cold Beyond, que sai dia 8 de março. E a música é a continuação de uma saga que se iniciou em 2001, no segundo álbum deles, o Silence. De acordo com o vocal Tony Kako, são personagens recorrentes na trajetória da banda, que reaparecem vez ou outra, mas não é uma história cronológica. O som traz aquele power metal característico do Sonata Ártica, mas achei que tem uns elementos mais modernos também, algumas partes mais cadenciadas. Ficou bem legal, sonzeira, confira. E o Slayer, hein? Do nada os caras anunciaram um retorno. Eles postaram no Instagram deles dois shows, um em Chicago, no dia 20 de setembro, e outro em Louisville, no dia 27 de setembro. Ambos festivais, o Riot Fest e também o Louder Than Life Fest. Não falaram nada sobre lineup ainda, e nem outras datas de shows, então vamos aguardar mais novidades por aí. Pra finalizar nossa agenda, Kiko Loureiro anunciou alguns shows no Brasil, tocando Angra, Megadeth e músicas da carreira solo também. 27 de julho em Ribeirão Preto, no Espaço G3, 28 em Belo Horizonte, no Mr. Rock, 2 de agosto, Goiânia, no Bolshoi, 3 do 8 em Brasília, no Toinha, 4 em Santos, no Arena, 8 de agosto, Floripa, no John Bull, 9 de agosto em Curitiba, no Ópera de Arame, 10 de agosto em São Paulo, no Tokyo Marine Hall, dia 11 em Porto Alegre, no Opinião, e também tem uma data em Santiago, no Chile, no Teatro Teleton. Informações sobre ingressos no Instagram da Top Link. Pra encerrar o Papo Metal de hoje, uma dica de revista. É o Mariucci Team Fanzine, publicação bem legal que destaca sempre o que tá acontecendo de melhor no metal nacional. Na edição de fevereiro, tem uma matéria bem legal com o Papo Metal, matéria de uma página, já tá disponível lá no site do Mariucci Team. Tem entrevista com o Perception, também muito boa. Você pode baixar gratuitamente no site ou comprar a edição física também. Todas as edições estão lá à disposição para você comprar ou baixar, beleza? Essa foi mais uma edição do Papo Metal, que fica por aqui. Siga a gente no Instagram, @ Papo Metal Podcast, Papo Metal no Facebook, o site é papo-metal.com. A gente se fala na próxima. Até lá.
Você ouviu
Papo Metal.